Capítulo 2. Acordando com o pior dos pecadores. As novas sobre quem realmente somos. Ah, não. Fiz isso de novo. Minha esposa havia se atrasado um pouco. E em vez de esperá-la pacientemente ou até ajudá-la, fiz o que faço muito bem. Falei em um tom categórico, especulando sobre quantos minutos de nossa vida ela havia desperdiçado com seus atrasos. Minhas conjecturas não a impressionaram, mas o impacto doloroso das minhas palavras era óbvio em seu rosto. Muito gentil, Dave. Percebi tarde demais. Muito construtivo. Uma palavra certa em tempo oportuno. Você deve imaginar que um pastor, alguém chamado a pensar e a falar de modo cuidadoso, útil e bíblico, encontraria algo melhor a dizer naquele momento, ou pelo menos algo menos prejudicial. Entretanto, apesar de minhas palavras arrogantes, pecaminosas, minha esposa conseguiu mais uma vez revesti-las de amor e ajudou-me pacientemente a ver o que estava errado nelas. Sou imensamente grato pelo espírito gracioso e perdoador da minha esposa, mas a pergunta permanece. Por que não sou mais amável? Afinal, somos casados há mais de 2 décadas. Tenho trabalhado no ministério durante a maior parte desse tempo. Li vários livros sobre casamento, realizei inúmeros seminários sobre esse mesmo tema e penso realmente que a minha esposa é um presente de Deus para mim. Se amo a minha esposa, por que acho tão fácil tratá-la como se não a amasse? O mesmo acontece em relação aos nossos filhos. Certo dia, um deles estava fazendo algo que exigia o que minha avó chama de uma conversa. Então, o grande pontífice atacou novamente. Em vez de aproveitar aquela oportunidade para cuidar do meu filho graciosamente, minhas palavras foram severas e críticas. Assunto diferente, pessoa diferente, mas o mesmo problema. Tratei alguém que amo como se eu não tivesse amor algum. Homens, vocês sabem do que eu estou falando. Planejamos uma noite romântica e perfeita no restaurante favorito da nossa esposa. Mas, de repente, ela ou você diz alguma coisa, ou o garçom diz alguma coisa, e em mais ou menos 2 minutos vem à tona uma lembrança totalmente diferente. Querida, você lembra aquela noite em que tivemos aquele conflito realmente sério? E o que vocês acham dessa outra situação? Em vez de assistir ao jogo de futebol no seu dia de folga, você decide fazer o concerto que ela vinha pedindo que você terminasse na casa. Depois de 5 horas frustrantes, você guarda as ferramentas e procura no rosto da sua esposa alguma expressão de apreciação pelo seu sacrifício. Ela olha para o seu trabalho e diz: "Queria que você tivesse pedido minha opinião antes de fazer assim." Aí começa o conflito. Numa situação referente às mulheres, acontece que o marido diz à esposa que estará em casa às 9 horas da noite e aí chega às 10h45. "Desculpe, amor, a reunião demorou a terminar." Sem aviso, sem um telefonema, sem um pedido de desculpas verdadeiro, sem levar em conta a preocupação da esposa. Momentos antes você pensava em como poderia sustentar a família na qualidade de viúva. Agora, depois de imaginá-la dormir no carro por uma semana, você não tem certeza do que está para sair de sua boca. Provavelmente não vai ser coisa boa. A confissão de Paulo e a nossa. Este é o lado desagradável do casamento. A realidade de viver diariamente com alguém num mundo caído. Mas o que isso revela? O que isso indica quando percebo a minha própria malignidade? Será que o inimigo me separou como objeto da sua atenção exclusiva? Talvez eu seja uma ameaça para seu reino, como Frodo o era para os poderes de Mordor, ou Luke Skywalker para o Império Mal. Isso não é desculpa para o fato de que eu sei o que é certo, mas com frequência escolho fazer o contrário. Bem, imagine. Se o pecado é um problema persistente em nós, estamos em boa companhia? Mesmo sendo tão maus, o apóstolo Paulo parecia pensar que ele mesmo era ainda pior. Talvez possamos aprender algo com ele. Paulo escreveu o seguinte a Timóteo: "Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." 1 Timóteo 1,15. Bem rigoroso, não é? Ele não deu espaço para hesitação nessas palavras. Começou qualificando a afirmação de fiel e digna de toda aceitação. Isso é o equivalente antigo de colocar o pequeno sinal de exclamação no e-mail que você envia. Significa: esta mensagem é de alta prioridade. A afirmação de Paulo contém duas partes. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso nos leva ao coração do glorioso Evangelho e nos prepara para a segunda parte, dos quais eu sou o principal. Ora, o que devemos fazer com esse conhecimento? Como é que o apóstolo enviado aos gentios, o teólogo da fé cristã, pôde dizer isso com franqueza? A quem ele se comparou? Que padrão Paulo aplicou a si mesmo? Essas são perguntas importantes. Não ousamos rejeitar a declaração de Paulo, considerando-a um exagero efêmero ou um exercício inútil de falsa humildade. Essa afirmação é a palavra de Deus e apresenta uma verdade profunda. Em primeiro lugar, é claro que Paulo não estava tentando comparar-se objetivamente com todas as outras pessoas, porque nem conhecia a maioria delas. Isso nos diz que o seu foco não era, antes de tudo, exterior, e sim interior. Também não era sua intenção dizer que o seu caráter estava arruinado ou que sua maturidade espiritual era nada. Ele estava apenas falando sobre o que se passava no seu coração. De fato, ele estava dizendo: olha, conheço o meu pecado, e o que eu tenho visto em meu próprio coração é tenebroso e terrível. É orgulhoso, egoísta, autoenaltecedor e se rebela contra Deus de um modo mais consistente e regular do que já vi no coração de qualquer outra pessoa. Até onde posso perceber, eu sou o maior pecador que eu conheço. Paulo estudava o seu próprio coração. Ele prestava atenção aos seus desejos e impulsos que se agitavam em seu íntimo. E acho que não estou indo longe demais se afirmar que Paulo sabia que era capaz, dadas as circunstâncias corretas, de cometer o pior dos pecados e ter a mais ímpia das motivações. Paulo era realista. Queria ver a Deus e a si mesmo de modo verdadeiro. Ele não se escondia atrás de uma fachada de agradabilidade e religiosidade. Como Henry Scougal comentou a respeito deste verso, ninguém pode pensar sobre ele, Paulo, de modo tão vil como ele mesmo pensava. Agora consideremos o versículo seguinte. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Com o passar dos dias, duas coisas ficaram mais claras para Paulo: sua pecaminosidade à luz da santidade de Deus e a misericórdia de Deus em face do seu pecado. Conhecer corretamente tanto a Deus como a si mesmo não era de modo algum desencorajador ou deprimente. Em vez disso, esse entendimento aprofundou a gratidão de Paulo pela grandeza da misericórdia de Deus em redimi-lo e pela paciência de Cristo em continuar a amá-lo e identificar-se com ele em sua luta diária contra o pecado. A confissão de Paulo a Timóteo, que lemos anteriormente, nos oferece um exemplo impressionante de honestidade e maturidade teológica. A intensa e dolorosa consciência que Paulo tinha de sua pecaminosidade o fez magnificar a glória do Salvador. A realidade bíblica de pecadores alegres. Esta profunda consciência da pecaminosidade inata não é uma verdade teológica vaga ou um exemplo de fervor religioso radical. Uma forte consciência da pecaminosidade anda frequentemente lado a lado com uma grande alegria e confiança em Deus. Pouco depois, o mesmo Paulo, que se declarou o pior dos pecadores, pôde exultar. Em 1 Timóteo 1,17 lemos: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um tema que também ressoa nos Salmos. No Salmo 40, vemos lado a lado regozijo no Senhor e lamentação. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Salmo 40, versículos 11 e 12. O que essas palavras expressam? Algum tipo de espiritualidade bipolar em funcionamento? De modo nenhum. É a alegria da salvação irrompendo, apesar da vida, no mundo caído e um coração que ainda luta contra o pecado. É a realidade como a vemos por meio da verdade bíblica. Essa realidade é muito diferente daquela na qual geralmente estamos atolados até o pescoço. A realidade falsa, pretensiosa, aparatosa de uma sociedade opulenta, controlada pelo desejo de conforto e obcecada por autoestima. Em vez disso, essa realidade nos conduz ao Salvador, que traz na cruz a santidade e a misericórdia de Deus. O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, foi outro homem que viu essa realidade em toda sua glória, centrada em Cristo. Muitas pessoas pensam frivolamente sobre o pecado e por isso pensam levianamente sobre o Salvador. O homem que se coloca diante de Deus, convencido e condenado, destinado à morte, é o homem que chora de alegria quando perdoado, odeia o mal que lhe foi perdoado e vive para honrar o Redentor, por meio de cujo sangue ele foi purificado. Lembra o que Jesus disse a respeito da pecadora? Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7,47. Se assim como Paulo, também Davi e Spurgeon, reconheço a enormidade do meu pecado, vendo a mim mesmo como o pior dos pecadores, entendo que muito me foi perdoado. A partir disso, a realidade bíblica começa a fazer sentido. Começo a ver Deus como Ele realmente é. Sua grandeza torna-se maior que os meus problemas. Sua bondade vem até a mim, embora eu não seja bom. Sua sabedoria e poder são visíveis nos caminhos perfeitos pelos quais Ele age para me transformar de dentro para fora. Portanto, o pecado, o meu e o seu pecado, é extremamente horrível. É vil, é perverso. Mas, ao mesmo tempo, ele é o contexto de um acontecimento maior. Somos obras em progresso dolorosamente inclinados ao pecado, mas apesar disso, podemos ser obras alegres, pois, louvado seja Deus, fomos redimidos pela graça, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Nosso Salvador veio a este mundo para nos resgatar da punição do pecado e nos garantir vida abundante por meio do seu Espírito. Quando duas pessoas, unidas pelo casamento, seguem essa percepção da realidade, vivendo de acordo com ela, sua vida e casamento começam a se assemelhar cada vez mais ao exemplo que Deus deseja mostrar ao mundo perdido. Enquanto o pecado não for amargo, o casamento não poderá ser doce. Robbie, Sally e o restante de nós. Robbie e Sally são crentes há muito tempo. Como acontece com muitos casais, cada um deles adotou certas suposições sobre o modo como o outro deve agir. Cada um deles sente que possui certas necessidades que o outro deve satisfazer. Embora frequentem a igreja e tenham uma vida cristã cuidadosa, Robbie e Sally estão enfrentando um problema sério em seu casamento. Eles não veem que as suas brigas estão fundamentadas em modos errados de encarar a realidade. Soluções significativas sempre parecem lhes escapar. Eis alguns exemplos. Robbie diz que precisa de respeito, mas parece que só recebe críticas de Sally todas as noites quando chega do trabalho. Sally diz que necessita de que Robbie fique mais perto dela e lhe proporcione um senso mais forte de segurança no casamento, mas tudo que ela parece receber é a passividade dele, dia após dia. De fato, não há nada errado nesses desejos específicos. O problema surge quando, várias vezes na semana, eles repetem reclamações sobre as falhas do outro, reiteram suas exigências por mudanças e proferem, com poucas variações, as mesmas observações dolorosas que têm trocado entre si durante meses. Curiosa e tragicamente, tanto Robbie como Sally sentem-se justificados por muitos dos livros que leram a respeito de casamento, livros que alimentam o seu senso de justiça negado e parecem legitimar as necessidades que eles sentem com tanta profundidade. Na qualidade de amigo e testemunha da deterioração gradual do casamento de Rob e Sally, como você tentaria ajudá-los? É claro que eles precisam de alguém que os ouça para compreendê-los, mas a maior necessidade deles está em sua teologia. Eles precisam reconhecer que algumas das expectativas que nutrem quanto ao outro e as perspectivas das quais surgem essas expectativas não são bíblicas. As acusações, as palavras duras, as atitudes exigentes e egoístas deles estão permeadas de pecado. Como casal, eles precisam de ajuda para se harmonizarem às Escrituras, à visão de Deus sobre a realidade. A raiz do problema desse casal se revela no fato de que a afirmação de Paulo em 1 Timóteo 1,15 ainda não é fiel para eles. O reconhecimento sincero de sua própria pecaminosidade não é digno de toda a aceitação. Como muitos casais crentes, Rob e Sally fundiram a afirmação fiel de Paulo e remodelaram-na em um modo antibíblico. Cristo Jesus veio ao mundo para satisfazer as minhas necessidades, que possuo em maior número do que todos os outros. Em resumo, falta a Rob e Sally a compreensão de como o Evangelho realmente age em nós. Eles não estão sozinhos nessa carência. John MacArthur lamenta a perda de realidade bíblica entre muitos crentes. Observe. Com rapidez, os crentes estão deixando de ver o pecado como a raiz de todas as aflições humanas, e muitos deles negam explicitamente que o seu pecado pode ser a causa do seu sofrimento. Um número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema humano em termos totalmente antibíblicos: temperamento, vício, famílias disfuncionais, a criança interior, uma codependência e uma multidão de mecanismos de escape promovidos pela psicologia secular. O impacto potencial dessa inclinação é assustador. Remova a realidade do pecado e você exclui a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da depravação humana e você invalida o plano divino de salvação. Apague a noção da culpa pessoal, e aí você elimina a necessidade de um Salvador. Essa necessidade contínua pelo Salvador é exatamente aquilo ao que os crentes professos devem se apegar. A cruz faz uma declaração impressionante sobre os esposos e as esposas. Somos pecadores e nossa única esperança é a graça. Sem uma consciência clara do pecado, avaliaremos nossos conflitos à parte da história bíblica, a obra consumada de Jesus Cristo na cruz, eliminando assim qualquer base para o verdadeiro entendimento, a verdadeira reconciliação ou a verdadeira mudança. Sem o Evangelho de nosso Salvador crucificado e ressurreto, nosso casamento move-se em direção à superficialidade. Começamos a apresentar justificativas infundadas para o nosso comportamento pecaminoso, e os problemas do casamento terminam, na melhor das hipóteses, em acordos incômodos, negociados e parciais. Entretanto, visto que considero 1 Timóteo 1, 15 e 16 um texto digno de confiança, ou seja, posso aceitá-lo por completo, e reconheço que sou o pior dos pecadores, o meu cônjuge não é mais o meu maior problema. Eu é que o sou. Quando me vejo andando nos sapatos do pior dos pecadores, me esforçarei para proporcionar ao meu cônjuge a mesma graça abundante que Deus me outorgou. A pior coisa sobre o pecado. A essa altura, você deve estar dizendo a si mesmo: esse homem exagera em suas ideias a respeito do pecado, hein? O pior dos pecadores? Homem, tome uma pílula contra desânimo e desconecte o medidor da moral. Isso é motivo para tanta preocupação? O motivo de tanta preocupação é que meu pecado não é, em primeiro lugar, contra mim ou contra o meu casamento. Todo pecado é primeiramente contra Deus. Aí muda tudo. Veja o seu pecado dessa maneira. Minha condição de casado diz algo importante sobre mim. Diz que eu tenho uma esposa. Ao identificar-me, essa condição destaca a realidade de outra pessoa, a minha esposa. E também indica quem não sou, pois, como sou casado, não sou solteiro. Agora lembre que a Bíblia tem uma maneira específica de descrever os seres humanos. pecadores. Alguns textos como Salmo 51:5, Romanos 3:23 e Romanos 5:12 dizem a respeito disso. Todos estamos juntos nessa categoria. Não é um clube exclusivo. Aceitar a designação de pecador é reconhecer o que eu sou em relação a Deus. Também revela o que eu não sou. Não sou um ator neutro. Por minha própria natureza, que é pecaminosa, sou uma ofensa à natureza de Deus, que é perfeitamente santa. Então, o termo pecador, quando usado nas Escrituras, implica claramente que há uma pessoa, pelo menos uma, contra quem o pecado é cometido. Quando dirijo à minha esposa uma palavra crítica ou rude na frente dos nossos filhos, meu pecado é até certo ponto contra eles. Obviamente, num grau maior, é contra a minha esposa. Contudo, preciso ver que esse pecado ofende de modo sério e, em primeiro lugar, a Deus. E isso é o que o meu pecado tem em comum com todos os pecados que já foram ou serão cometidos. Todo pecado, embora tenha pequeno ou grande impacto sobre as pessoas, profana a santidade do Deus perfeitamente justo e santo. O pecado é sempre direcionado a Deus como o primeiro e principal alvo. Alguns textos, Deuteronômio 9:16, 1 Samuel 15:24 e Salmo 51:4. Jerry Bridges aplica isso diretamente ao contexto da vida familiar, quando diz: "O pecado é errado não por causa do que ele faz a mim, à minha esposa, ao meu filho ou ao meu vizinho, e sim porque é um ato de rebelião contra o Deus infinitamente santo e majestoso." Vários anos atrás, tomei consciência de um hábito sutil e destrutivo. Sempre que eu sentia haver pecado contra Kim, a minha esposa, confessava-lhe meu pecado e buscava resolver a situação. Esse comportamento parece muito bom quando eu expresso assim, não é? Mas eu percebi que o meu objetivo não era nada nobre. Eu queria uma restauração rápida e eficaz do nosso relacionamento para que não me sentisse mal e aí sim prosseguisse para as coisas mais importantes. Em outras palavras, a confissão era basicamente um instrumento que eu usava para o meu próprio bem. Não admira que eu tivesse frequentemente um sentimento superficial e memorativo que agora creio ter sido uma inspiração amorosa do Espírito Santo. Após um tempo de oração, reconheci que esquecera de modo surpreendente a Deus no pedido de desculpas à minha esposa. Vi que eu havia sido quase plenamente indiferente ao fato de que o meu pecado fora em primeiro lugar contra Deus e que me tornara culpado perante a sua infinita santidade. Eu havia julgado meus pecados como erros, ou no máximo como pequenos pecados, que exigiam pouca preocupação do meu coração. Meu verdadeiro objetivo era apenas um tipo de controle de danos no meu casamento e não um reconhecimento honesto diante do meu Pai Celestial. Mas pela graça de Deus comecei a ver como J.I. Packer disse tão bem que não há pecados pequenos contra um grande Deus. Quando a realidade bíblica começou a ser aprendida, coisas maravilhosas aconteceram. Comecei a sentir tristeza verdadeira pelos meus pequenos pecados, entre aspas. Minha compreensão de Deus e a sua misericórdia aumentou. Comecei a ver em meu casamento os pecados autênticos, embora menos óbvios, que com regularidade eu cometia contra Kim. Pecados com os quais nos tornamos confortáveis, mas que corroíam lentamente nosso relacionamento. Passei a reconhecer situações em que poderia ser tentado a pecar contra ela e comecei a aprender como lutar contra essas tentações. Minhas confissões, tal como as conversas sobre os problemas em nosso casamento, passaram a ter uma profundidade rica e satisfatória. Essas conversas nem sempre eram fáceis, mas ajudaram definitivamente nosso relacionamento. Cheguei a uma percepção mais clara a respeito de Deus, de mim e do meu casamento. O pior dos pecadores, o melhor dos mundos. Eis minha conclusão. Sou um marido e pai melhor e um homem mais feliz quando reconheço ser o pior dos pecadores. Essa condição parece mais óbvia para mim a cada semana que passa. Mas, repetindo, você também é o pior dos pecadores, bem como o seu cônjuge. Pelo menos você não está sozinho nessa condição. Você tem medo de ser muito severo consigo mesmo? Se a sua resposta for sim, lembre-se que, para Paulo, a percepção de ser o pior dos pecadores era um sinal de autoavaliação perspicaz e uma forte consciência da santidade de Deus. Lembre também o que somos em Cristo, apesar do nosso pecado. Somos filhos preciosos do Pai, que nos amou tanto que enviou seu único filho para sofrer a punição por nossos pecados, até mesmo por aqueles que ainda cometeremos. E lembre que Deus está trabalhando em você, conformando-o, de dentro para fora, a um genuíno exemplo de Cristo. Uma avaliação sensata da nossa condição pecaminosa não impede essa obra. Antes, celebra. A pergunta que me costumava deixar perplexo, se amo minha esposa, então por que acho tão fácil tratá-la como se não a amasse, tem uma resposta universal. Todos somos o pior dos pecadores. Portanto, qualquer coisa que fazemos que não é pecado, resulta da obra da graça de Deus. No próximo capítulo, nós falaremos sobre como empregar esta graça na luta proveniente do fato de que somos, ao mesmo tempo, o pior dos pecadores e um filho de Deus. Mas não devemos terminar esse capítulo sem apreciar a virtude que surge quando nos vemos como o pior dos pecadores. Essa virtude é a humildade, que destrói o orgulho e ilumina a percepção. Há duas coisas que servem para humilhar a alma dos homens, John Owen escreveu. Uma consideração apropriada de Deus e depois de nós mesmos. De Deus em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade. De nós mesmos em nossa condição pecaminosa, vil e desprezível. O caminho da humildade está aberto para todos os esposos e esposas que desejam ter uma consideração apropriada do que são em si mesmos perante um Deus santo. Quero seguir por esse caminho. Sei que você também quer, pois do contrário, não estaria ouvindo esse livro. Nestes dois primeiros capítulos, você confrontou algumas verdades incômodas. Espero que esteja experimentando a promessa que Deus oferece àqueles que reconhecem com humildade a sua pecaminosidade. Não há nada como ser um pecador perdoado, agradecido ao Deus vivo pela vida, pelo ar, pela salvação e por cada provisão. Essa é a única perspectiva a partir da qual você pode começar a ver a Deus, a você mesmo e o seu casamento com verdadeira realidade. Mas espere um pouco. No próximo capítulo, examinaremos melhor essas coisas. Nossa jornada está para ficar mais empolgante.